Chegamos ao momento da palavra, louvamos ao Senhor. Nós chegamos ao momento da palavra. É um texto que fala muito comigo. Hoje vai ser um pouco diferente. Geralmente eu gosto de ler o texto bíblico e depois trabalhar em cima dele de uma forma expositiva, linha a linha. Eu gosto de uma pregação assim. Eu tenho esse costume de trazer a mensagem desta forma. Mas o Senhor colocou meu coração para trazer de uma outra maneira. Nós vamos estudar o texto também, porém, no decorrer da mensagem. Então, se você está com a sua Bíblia digital ou impressa, pegue a sua Bíblia aí para nós falarmos um pouco da mensagem do Senhor que Ele colocou no meu coração. E antes disso, eu gostaria de orar com você. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar? Senhor, já louvamos o Teu nome, Senhor, através das canções que aqui foram ministradas, através das ofertas também. Eu me coloco neste momento, Pai, para que Tu use a minha vida, para que Tu fales ao nosso coração, que as nossas mentes e o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, para conhecermos mais de Ti e recebermos de Ti aquilo que Tu quer nos dar, aquilo que nós precisamos. É isso que nós pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Amém.
Eu até falei um pouquinho antes, no início, quando deu um problema ali no monitor, que a mensagem seria sobre esperar. Essa palavra, esperar. É difícil, né, esperar. Esse verbo esperar, conjugar esse verbo esperar, às vezes é difícil. É uma coisa que ninguém gosta, para falar a verdade. Quem aqui gosta de esperar? Assim, no geral, ficar esperando na fila do banco, ninguém gosta. Ficar esperando o resultado de uma prova, ninguém gosta, a não ser que você tenha ido mal, e aí você está com uma fé assim, do tamanho de um elefante, e fala, Senhor, Tu vai corrigir a prova para mim, vai vir com 10, aí você está esperando, né? Mas normalmente, o ser humano ele não consegue esperar, ele é um verbo inevitável na vida das pessoas. Inclusive, esperar pode ser até pedagógico para a gente, porque às vezes a gente saboreia mais, né, quando a coisa demora para acontecer. A gente pode sentir alegria. Já pensou se tudo fosse instantâneo, muito rápido? Igual, quem aqui gosta de comer miojo rápido, todo dia? Ninguém gosta. O mais gostoso, não é? Eu vi um sorriso aí, tem gente que achou legal. Porque eu falei do miojo, pressupõe que eu vou falar talvez de uma lasanha, né? Com aquele queijo gratinado, delicioso. Esperar uma lasanha é muito mais prazeroso do que o miojo. E até didático, porque você acalma o seu coração, você trabalha, né, outras habilidades. Porque tem gente que é sem paciência, né? Então esperar pode ser até prazeroso. Por exemplo, quando você está esperando um filho, quem não fica ansioso, não é? Mas tem um tempo. E depois que esse filho nasce, o próprio filho também tem que esperar. Esperar o momento da mãe, o leite, a amamentação. Enquanto ele está na barriga, é o tempo dele, né? A hora que ele quer sair, ele resolve, a não ser que esteja marcado. Mas a hora que ele quer sair, ele sai. É o tempo dele. Mas depois que nasce, todo ser humano tem essa palavrinha aí com ele, esperar. Não é? Por exemplo, eu lembro quando eu trabalho numa empresa que todo mundo, o código da empresa era usar terno e gravata social, né? E os meus colegas corintianos, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, que esperaram tanto tempo, né? Depois de São Paulo, Palmeiras e Santos, a gente podia brincar com eles, nem isso a gente pode fazer mais, né? Falar que não tem, agora eles têm. Fazer o quê, né, Fernando? Agora eles têm, né? Tem que aguentar. Quando ganhou a Libertadores ao Corinthians, lá chegou todo mundo de camiseta pendurada no ombro. Não podia colocar, né, terno e gravata. Mas foram com a camiseta pendurada lá no ombro. Por quê? Alegria. Esperaram tanto tempo. Tem gente que foi e não viu, né? A gente brincava assim, ó, nem a tal viu. Demorou, mas veio. Por quê? Tiveram que esperar. Mas pergunta se vocês queriam ter esperado tanto tempo assim. Pergunta para o corintiano. Não, deu tempo que a gente goste bastante, né? Até eles ficarem cansados. Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém. Tem o esperar que eu acabei de falar, que é da alegria, mas tem um esperar que é inversamente a isso. Ele não é de alegria. Ele não é de alegria. Onde minutos podem se parecer meses, e é, na verdade, a realidade do tempo às vezes nem vai fazer diferença, porque esperar por algo ruim, ou esperar terminar algo que você não está gostando, esperar que o sofrimento, esperar que a enfermidade vá embora, esse processo é muito complicado, é difícil. Esperar talvez uma notícia ruim, ficar aguardando, você já sabe que não pode vir uma notícia boa, mas você é obrigado a esperar o médico divulgar o resultado, ou ficar na sala de espera aguardando alguém. Esperar não é bom, a gente não gosta. Em resumo, a gente não gosta. Quando atrasa o prato no restaurante, eu era assim, irmãos, eu tinha uma paciência para esperar o prato no restaurante, porque eu não sei, tinha uma psicóloga que falou: olha, você tem que ter paciência, nem sempre é assim, né? Nem sempre é na hora, porque eu acho que a hora da refeição, principalmente para nós que é forte, grande assim, a hora da refeição é um momento sagrado, né, Serginho? A hora da refeição, do alimento, ô Fernando, não é? Hora de né, colocar o rango para dentro, opa, é sagrado, não pode demorar muito não, tem gente que fica com ela, né? Esperar, em resumo, é difícil. É difícil ou não é?
É?
É? Ou não? Os irmãos estão pacientes. Então vocês vão esperar eu terminar essa mensagem. Lembrando da mensagem anterior que eu trouxe aqui, vocês lembram que eu falei daquela passagem? A gente está continuando o livro de Marcos. A passagem que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos pensavam que ia morrer, mas Jesus estava dormindo, e aí Jesus vai lá e acalma a tempestade. Os discípulos se perguntam: quem é este? A gente continua essa busca: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Vendo na Bíblia como os discípulos olhavam para Jesus diante da vida dele, e a gente aprendeu que Jesus, ele nos ama mesmo em meio à tempestade, que ele se importa conosco, que ele não é indiferente. O livro de Marcos, como a gente disse anteriormente, ele foi escrito por volta de 65 depois de Cristo. Ele é um livro dinâmico. Se você for ler o Evangelho de Marcos, inclusive na nossa leitura que faremos, você irá observar que a palavra então, depois disso, ele é dinâmico. Marcos, ele escreve de uma forma que ele te leva na leitura, e ele vai te empurrando para frente. Ele é muito rápido. E no texto de hoje, nós vemos um relato dentro de outro relato, um texto dentro de outro texto, que estão interligados. Quem aqui já ouviu falar daquela mensagem ou do texto da mulher com fluxo de sangue? Levante a mão. Muito bem, bastante pessoas. Consequentemente, se você ouviu da mulher com fluxo de sangue, talvez você já ouviu também da ressurreição da filha de quem? De Jairo. Quem já ouviu também isso daí? Está meio que interligado. Muitos pregadores podem falar de um texto isoladamente, mas dos dois. Como eu disse anteriormente, eu não quero muito me prender ao fato do milagre em si. Da mesma forma como foi na tempestade, que eu não quis me prender ao fato de Jesus acalmar a tempestade, eu me prendo ao fato de que esperar, essa palavra, espera, ela está presente neste texto de uma maneira muito forte. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 e versículo 21. No versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele falava à beira-mar. Nesse versículo 21 nós vemos o quê? Que uma grande multidão estava se reunindo perto de Jesus quando ele voltou, depois que ele acalmou a tempestade, foi para Decápolis, curou um moço que tinha espírito imundo. Quando Jesus volta, a multidão já chega perto de Jesus. Eles esperavam Jesus. Ninguém consegue reunir uma multidão se essa multidão não estivesse apreensiva para ver Jesus. E eles estavam ligados a Jesus por quê?
Porque Jesus estava famoso. Em resumo é isso, ele estava famoso. É estranho falar que Jesus estava famoso, né? Porque nós usamos essa palavra para hoje em dia, né? No século 21. Mas Jesus estava sendo muito falado naquela época, porque Jesus tinha curado muitas pessoas. Ele estava trazendo mensagens maravilhosas, e as pessoas estavam indo atrás dele porque ouviam falar de Jesus. Mas no versículo 22, nós vemos que tinha um homem também que estava esperando Jesus. Diz assim no versículo 22: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Aqui nós começamos a nossa história com um outro homem que provavelmente estava esperando Jesus. E quando ele sabe que Jesus já está em terra, ele vai até Jesus. E quem é esse homem? Jairo, ele é um dos principais da sinagoga. Diz a palavra que ele era como se fosse o responsável pela adoração, pelo ensino. Além disso, pelo fato de ele ser um homem de uma grande posição dentro da religião judaica, com certeza ele também tinha uma boa posição social. Ele era rico. Por que que ele vai até Jesus? Porque provavelmente, talvez Jesus, ele sendo da religião judaica, Jesus talvez não fosse a primeira opção de Jairo. Mas eu acredito que a filha dele não ficou doente de uma hora para outra e já iria morrer. Talvez essa enfermidade da filha dele estivesse durando alguns dias. E ele, vendo que não tinha nenhum resultado ou nenhuma evolução para a cura, ele vai até Jesus. E ele pede insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e coloque as suas mãos sobre ela. Você vê que Jairo chega para Jesus meio que dando uma orientação para Jesus. Ele chega com um sistema pronto para Jesus, falando: olha, coloque as suas mãos sobre ela. E o que significa isso? Jairo pedir para Jesus ir até a sua filha para colocar as suas mãos. Significa que Jairo, ele está praticamente desafiando a ordem religiosa do seu tempo, pois ele esperava que a sua filha fosse curada. Quando Jesus vai com ele, uma grande multidão também segue Jesus e o comprime, aperta Jesus. Imagine você andando e várias pessoas ao seu lado te apertando, seguindo você, ainda mais depois de ouvir um pedido de um homem importante. Jesus caminhando junto com essas pessoas, muitos curiosos, querendo saber o que ia acontecer. Talvez você e eu fôssemos desses. Mas o que tinha no meio do caminho? Uma mulher que também esperava. Uma outra pessoa que esperava. Diz assim no versículo 25, vamos à Bíblia: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Você observou que a mulher também tinha uma maneira de chegar perto de Jesus para obter o milagre? E quem é essa mulher? Falamos de Jairo, agora essa mulher entra no meio do caminho. Ela não pediu licença para participar da história de Jairo. A história começa com Jairo. Quem é essa mulher? Não temos o nome dela. Muitos historiadores e estudiosos da Bíblia arriscam algum nome, mas isso para mim não é importante. Por que ela vai até Jesus? Nós vemos que ela sofria do quê? De uma enfermidade. 12 anos. Hemorragia. Hemorragia, ou seja, sangramento.
O que significa ela ir até Jesus? Significa também desafiar toda a sociedade, a religião e a sua própria limitação física, porque ela já estava fraca. Além disso, ela estava pobre, porque ela gastou tudo o que tinha buscando a cura. Essa mulher, ela é de uma coragem muito grande, porque eu disse que ela não podia se aproximar de Jesus ou estar no meio da multidão, porque ela era considerada impura aos olhos da religião judaica. Naquela época, qualquer pessoa que tivesse algum envolvimento com o sangue ou com as coisas que eram consideradas impuras, alimento, veste, ela não podia estar no mesmo lugar que as outras pessoas. Elas viviam separadas. E aqui eu abro um parênteses. Nessa semana nós celebramos, aqui no Brasil e em alguns outros países também, o Dia Internacional da Mulher. O que poucos sabem, e talvez seja importante dizer isso, é que a mulher nos textos bíblicos, na narrativa bíblica, ela tem um papel fundamental. Não existe, para mim, agora essa é a minha opinião, não existe um livro mais libertador para a mulher do que a Bíblia. Aqueles que, pode até existir atualmente algum outro livro que seja escrito por algum sociólogo, alguma psicóloga, escrito agora no século XX, mas na Bíblia falar sobre mulher na época em que ela foi escrita, isso sim é de uma ousadia, coragem e transformação. Na época de Jesus, durante o Império Romano, a mulher não tinha sequer valor, era considerada como uma propriedade. E uma pessoa escrever na Bíblia falando que uma mulher teve coragem de tocar em um homem, e esse homem era Jesus de Nazaré, isso era de uma ousadia, é de uma coragem, e chegou até nós. O problema é que as pessoas gostam de inventar e perverter a mensagem. A exemplo do Velho Testamento, nós temos Abraão. Quando Abraão, ele nega que Sara é sua mulher para Faraó, para que ele não morresse. E aí depois Faraó toma Sara para ser sua mulher. Mas Deus lá do céu, está escrito na Bíblia, intervém contra Faraó. O que o escritor bíblico está dizendo? Olha, mulher não é objeto. Mulher não pode ser trocada. Mulher não pode ser comprada. Está na Bíblia. Mas as pessoas hoje em dia querem dizer que a Bíblia é machista, que os evangélicos são machistas. Não. No Novo Testamento, o próprio Jesus se encontra com uma mulher junto ao poço, em Samaria, e ele diz uma grande verdade. Sabe qual é essa verdade que ele diz? Está chegando o tempo, e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4,23. Essa verdade que sustém a nossa vida espiritual foi dita a quem? A uma mulher. A palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa. Fechando parênteses, voltando à história, essa mulher diz no versículo 29: a espera terminou, irmãos. A espera terminou. Imediatamente, diz assim a palavra, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando essa mulher toca nas vestes de Jesus, imediatamente cessou essa hemorragia. Essa mulher, ela estava esperando com sofrimento. E acho que foi domingo passado, né, Vladimir, que você trouxe seu testemunho. Domingo passado, Vladimir trouxe um testemunho maravilhoso. Ele compartilhou com a gente a experiência dele e da Márcia. Porque não foi ele, veio com a Márcia aqui ainda, porque não foi só ele, a mulher estava do lado. Quando ele trouxe o testemunho dele, diagnosticado com câncer, era câncer, né? É que tem um nome, olha, eu sou muito ruim com medicina, irmãos. Eu sou difícil com medicina. Eu entro um pouco em hospital, graças a Deus. Eu entrei depois que eu casei, que a minha mulher falou que eu tenho que ir para o hospital, então eu acabo indo mais vezes, fazendo exame de rotina todo ano. mas homem para hospital é meio difícil. E ele contando o testemunho dele, sobre que ele foi diagnosticado com câncer, eu fiquei pensando, Senhor, eu não sofri. Perto do que esse homem está falando, você saber que está com uma enfermidade de difícil tratamento, eu não sofri, Senhor. Eu estava ali, sentado ali, eu pensei comigo, eu não sofri, Pai. O que este homem está contando para mim? Imagine você esperar a cura no sofrimento, porque essa mulher sofria há 12 anos sofrendo, há 12 anos buscando tratamento. A espera no sofrimento é muito difícil, principalmente também quando você vê alguém que você ama sofrendo. Aqui já é um milagre na vida dessa mulher, ela é curada. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo. A espera para aquela mulher acabou, ela foi curada. Mas lembra que eu disse que ela não podia ter tocado em Jesus por causa da sociedade que ela vivia? O que ela esperava agora? O julgamento. E a palavra diz assim, que no instante que Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus, ele para. E aqui eu vou lembrar de uma pessoa, Jairo. O que Jairo foi pedir para Jesus? Para ir correndo na casa dele, para colocar a mão sobre a filha, para que ela viva. Mas Jesus parou no meio do caminho. Sabe, aquela hora, hoje não tem muito, porque muita coisa eletrônica, mas você está na fila do banco, você é o quarto para chegar no caixa, aí vai o primeiro, foi rapidinho, vai o segundo, foi rapidinho, aí você falou, agora só falta o terceiro, depois dele sou eu. Mas esse terceiro está com um bloco assim de conta para pagar no caixa, para fazer operação bancária. Ele demora lá mais de uns 15 minutos e você fala, puxa, depois dele era eu estou aqui levando mais de 15 minutos, meia hora. Imagine a cabeça de Jairo, irmãos, esperando Jesus resolver o que ele resolveu resolver. É engraçado falar assim, né? Porque aparentemente a mulher foi curada, Jesus podia seguir o caminho dele, mas Jesus sempre tem algo a mais para mim e para você. Aquela mulher estava marginalizada pela sociedade judaica, ela obteve o milagre sem falar com Jesus, e diz a palavra que então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse para ela, filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, eu aprendo algumas coisas aqui neste momento. Jesus, enquanto você espera, ou depois de um milagre, ele não quer que seja um momento apenas de absorção, sabe? Muitas pessoas querem só sugar as outras. Jesus, ele para, ele questiona, e ele pede o quê? Toda a verdade. Essa mulher conta toda a verdade. Jesus, nessa noite, ele quer que você conte toda a verdade que está em seu ser. A única vez que uma pessoa é tratada como filha no Novo Testamento por Jesus é neste momento. Essa mulher, ela é tratada como filha. E nessa noite, você que entrou aqui, seja qual for o seu sofrimento, a sua situação, saiba que Jesus, ele espera te tratar como filho e como filha. Não é apenas um servo, mas um filho e uma filha. Jesus não diz para aquela mulher que os seus pecados estão perdoados, porque não há pecado para perdoar, para se perdoar. Ele diz, vai, a tua fé te salvou. E eu fico com aquela pergunta, lembra que eu falei dos discípulos? Os discípulos, eles ainda não estão entendendo com quem eles estão. Que eles terminaram a tempestade falando, quem é este que até o vento e o mar obedece? E os discípulos, quando Jesus para, os discípulos perguntam, Senhor, por favor, né? A multidão está tudo aqui te apertando. O Senhor está perguntando quem tocou em você?
Eles podiam ter ficado quietos, né, irmão? Deixa Jesus resolver o que ele resolveu resolver, né? Gostei dessa frase, é meio engraçadinha. Deixa ele resolver o que ele resolveu resolver. Mas os discípulos ainda falam: Jesus, puxa vida. Sabe o que eu percebo? Que Jesus teve a sensação de que algo foi tirado dele. Jesus, ele, muitas vezes, ele vai perder algo para te dar. Porque Jesus, ele fala: de mim saiu poder. De mim saiu poder. Muitas pessoas estão perto de Jesus, estão muito perto, estão cantando, estão frequentando igrejas, mas estão longe do quê? Estão longe do poder de Jesus. Os discípulos neste momento eram deles. Os discípulos estavam fazendo parte de quem? Da multidão. Nesse momento, os discípulos ainda faziam parte da multidão. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, vamos ver quem acerta. O que é que toda pessoa que está esperando algo teme ou tem medo? O que é que toda pessoa que está esperando algo, você de repente contratou, vou facilitar, você contratou alguma coisa e você está esperando chegar aquele sofá, por exemplo, eu comprei um sofá, aquele de reclinar, de estender para assistir uma televisão, Netflix, bem legal, ficar deitado lá, Fernandão, ó, bem tranquilo, sexta-feira à noite, né? Só que esse sofá, irmãos, não chegou. E o sofá que estava na sala eu já tinha vendido. Olha só que legal. Eu não podia receber ninguém em casa, porque eu não tinha sofá para receber as pessoas. Como é que ia? Uma casa, né, tal, rack lá bonito, a televisão, e o sofá nada. O que, que é que eu estava com medo? Hã? Atraso, irmãos. Atraso. Quando você está esperando uma coisa, quando atrasa, é o pior problema que pode acontecer para você, para mim. Quando você está esperando aquela pizza, você está com fome de sexta-feira, está todo mundo lá, aquela pizza de mussarela bem recheada, sabe? Aquela de frango catupiry, com bastante catupiry, pesada, que o motoqueiro chega tombando na sua casa para levar, tal, e ela não vem, porque está todo mundo pedindo, atraso. Aí você pega o telefone, você vai ligar para onde? A pizzaria: oh, eu pedi minha pizza aí, tal, qual que é o endereço? O endereço é tal, ah, já saiu, viu, moço? Já saiu, está a caminho, está nada, está atrasado. O atraso, irmãos, ela é a pior coisa que pode acontecer para quem está esperando alguma coisa. Jesus ficou conversando com aquela mulher até que toda a verdade fosse contada. Então, não foi rápido. E Jairo está lá esperando. É atraso de Jesus para chegar na minha casa. Eu imagino ele dando tempo para aquela mulher chorar, para aquela mulher ser grata. Jesus, ele não se deixa apressar. Talvez eu e você desejamos que as coisas aconteçam em determinado tempo, mas Jesus não se deixa apressar. Ele quer que você conte toda a verdade. Ele quer dar tempo para que você possa chorar. Ele quer te dar tempo para que você possa ser grato. Diz no versículo 35: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e a notícia: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. O atraso agravou o problema de Jairo. Jairo podia ter pensado: esse Jesus aí, se fosse um médico, eu estava perdido, porque ele ficou cuidando da mulher que estava viva, que era, já estava tudo bem, e deixou a pessoa que estava na UTI ir embora. Mas Jesus vira para Jairo e diz: olha, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. No fundo, Jesus está falando para Jairo: confie em mim, confie em mim, Jairo. E Jesus disse para você nessa noite: confie em mim. A espera, o processo de esperar, essa lacuna de tempo é difícil, pode ser dolorida, mas confie em mim. Quando o noivo, quando eu casei, eu tinha que confiar que a minha esposa ia entrar naquela porta ali, irmãos. Ela atrasou. Quem aqui casou e a noiva não atrasou? Se você está aqui e a noiva não atrasou, irmãos, Olha, parabéns para você. Mas a minha atrasou, não atrasou muito, não. Foi um atraso, e agora eu me compliquei, né? Porque ela tá olhando feio para mim, né? Brincadeira. Mas qualquer noiva que atrasa, e qualquer noivo, tem que confiar na noiva que ela vai entrar. Jesus diz para você, espero que ninguém aqui tenha ficado lá, né, noivo, e a noiva foi embora, hein? Então os irmãos dando risada aí, devem conhecer alguém, Jesus. Vamos salvar esse rapaz aí, vamos lá. Jesus está dizendo, confie em mim. E o resto da história você já sabe. Quando chegaram na casa, Jesus fala, confie em mim, continua o caminho com Jairo. Quando Jesus chega na casa, está aquele alvoroço, pessoas chorando, pessoas ali, todos tristes. E Jesus diz assim, faz uma pergunta que é muito complicada. Por que que vocês estão chorando? A menina está dormindo. A menina só dorme. E aí começam a rir de Jesus. Só que aqui, Jesus, ele vai mostrar para os seus discípulos. Ele chama três de seus discípulos. João, Pedro e Tiago. E ele chega para a menina, diante do problema mais cruel da humanidade, implacável, a morte. Pega na mão da menina e diz, Talita, cum. Menina, levanta. Jesus, no seu primeiro contato ali com a morte, ele apenas pega na mão da menina, como se ela estivesse dormindo realmente, e como se fosse o pai da menina, em uma tradução possível, dizendo, meu amorzinho, se levante, está na hora de ir para a escola. Esse é o Jesus que eu e você serve. Esse é o Senhor que diante da morte, apenas com poucas palavras, ele faz a menina se levantar e voltar a viver. Amém, aleluias. Esse é o nosso Senhor. O que eu aprendo com isso? Algumas coisas para terminar a mensagem. A primeira coisa é discernimento. Paulo diz em Filipenses que diante da espera, né, a gente tem que esperar. Acontece, faz parte da nossa vida. Discernimento. Paulo fala para a gente não ficar inquieto com coisa alguma. Antes nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, olha só, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Discernimento. Peça a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A outra coisa que eu vejo nessa passagem, diante da espera, de ter que esperar alguma coisa, essa é óbvia. Paciência. Paciência. Senhor, diz uma oração de Thomas Krenner, um dos líderes da reforma inglesa, diz assim que, Senhor, permita-me seguir o exemplo da paciência de Jesus. Jesus, ele teve paciência com seus discípulos, porque, já pensou, o discípulo vira para mim e fala assim, olha, Senhor, está todo mundo te apertando, né? Não tem... Jesus teve paciência. E Timothy Keller, ele fala sobre paciência, ele diz assim, uma frase muito bonita, que eu guardei no meu coração e espero que você guarde também. Paciência é o amor que resiste ao longo percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis sem desistir nem ceder à amargura. Significa trabalhar quando a recompensa é protelada. É aceitar o que a vida oferecer. Eu vou repetir. Paciência é o amor que resiste ao longo percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis sem desistir nem ceder à amargura. Significa trabalhar quando a recompensa é protelada. É aceitar o que a vida oferecer. Isso é paciência. Há sempre a tentação de você perder a paciência, de perder a paciência com as coisas. E quantas pessoas já perderam relacionamentos, saúde, perderam comunhão com outras pessoas, porque faltou-lhe a paciência. Nessa noite eu espero que você receba essa palavra. Conforme Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: que tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também, qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Aleluias, glória a Deus. Esperar, Salmo 40, tão conhecido: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Qual é a sua espera nessa noite? Essa pergunta que eu deixo para você. O que você espera? O que que você está esperando? Talvez quitar dívidas do passado, talvez acertar relacionamentos que estão quebrados há tanto tempo. Esse é o momento, aqui e agora, de estar perto do Mestre. Talvez você espera por um futuro melhor. Eu lembro que quando eu era jovem, eu falei como se eu tivesse agora todos os anos, né? Mas eu ansiava, eu tinha projeções de ter família, de ter um lugar para morar, de ter um carrinho para andar, de ter uma mulher, uma esposa, uma companheira, de ter filhos. Eu sonhava, estava tão longe lá. 2009, 2008, às vezes eu ouvia aquelas músicas falando de coisas boas para o futuro. Tinha uma música do Apocalipse 16 que falava um tempo bom, existe sim, tem que sorrir para a vida. E eu almejava essas coisas, casamento, né, esperando o jovem que está esperando aí a companheira, o namorado, a namorada, e nada, tal. Eu esperava essas coisas. Hoje eu tenho até um cachorro, irmãos. Olha só que bonita a casa, tem até um cachorro dentro de casa. Olha que bonito. O Senhor que me deu. Cada um tem a sua espera. Jairo teve que esperar Jesus resolver o que ele resolveu com aquela mulher. A mulher teve que esperar 12 anos até que Jesus aparecesse, para que ela pudesse tocar no manto de Jesus. Porque quando nós procuramos alguma coisa em Jesus, alguma ajuda, Ele nos dá mais do que nós esperávamos. Guarde isso. Se você procurar alguma ajuda no Senhor, em Jesus, Ele vai te dar mais do que você esperava. Aquela mulher só esperava ser curada, mas Jesus para no meio do caminho, interrompe tudo e fala: olha, não é só a cura não, eu não sou apenas um amuleto que você toca e sai e vai embora, não. Você vai resolver sua vida agora, conta toda a verdade. E aquela mulher saiu de cabeça alta diante da sociedade. Já era a mesma coisa. Já ele teve que trabalhar a paciência dele. E você, nessa noite, está trabalhando a sua paciência, me ouvindo. Mas espere no Senhor. Fique de pé, vamos terminar, por favor, a banda pode subindo. E eu, pensando em algumas coisas, me veio essa frase ao coração. Eu não vi em nenhum lugar, mas veio ao coração e talvez faça sentido para você, assim como faz para mim. Entre uma espera de um novo começo, você não pode se perder. Não desista. Não se perda no meio do caminho. Mantenha o foco, mantenha o alvo. Entre a espera e o término de alguma situação, você não pode desistir. Foi isso que essa mulher fez ao longo de 12 anos, não desistiu. E foi isso que Jairo também fez. Mesmo depois da notícia chegando, que falando que a filha dele havia morrido, ele confiou em Jesus. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a confiar em Jesus? Pode fazer assim com sua mão e dizer um amém bem forte.
Amém.
Amém.